Caro presidente Moradil Cavalcante, caros colegas, antes de mais nada, quero agradecer ao senador Eduardo Suplicy, que tive a honra de entrar na fila. Ele entrega um livro da renda mínima, que se entregou ao Papa Francisco, e acabo de ter a honra de receber também das mãos do senador Eduardo Suplicy um volume na mesma linha. Já está na 7ª edição e esse é o Eduardo Suplicy que anda pelo Brasil afora, anda pelo mundo com a sua pregação. É o outro Francisco em prol da renda mínima. Quero, nesse instante, senhor presidente, quero fazer uma pequena análise que, de um certo modo, vai também na direção daquilo que pregou o senador Eduardo Suplicy. Eu diria, caro presidente, que nesse momento em que o Congresso Nacional retorna às atividades, depois dessa parada de 10 ou 15 dias, se faz necessária uma profunda reflexão, uma autocrítica, uma busca pelo caminho a ser trilhado, tendo como norte o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Os protestos ocorridos em todo o Brasil trouxeram uma série de demandas, mas, acima de tudo, impõem uma nova conduta. Expuseram de forma incontestável um sentimento de reprovação à atual forma de fazer política. Acho que para isso ficou muito claro. Ao longo dos anos, ao tempo em que conquistas democráticas se consolidaram, e foram elas que garantiram, entre outras coisas, o inviolável direito de livre manifestação, o nobre exercício político distanciou-se da realidade das pessoas. Todos clamam pela ética, todos clamam por ética, transparência, austeridade e por avanços na prestação dos serviços públicos essenciais. Todos clamam nesse sentido, notadamente saúde e educação de qualidade. O Papa Francisco, em sua memorável passagem pelo Brasil, encantou a todos. Com sua postura de homem simples e sua mensagem direta, que calou fundo na alma do brasileiro, independente de seu credo. Foi independente de credo, calou, vamos ser sinceros. Deixou lições preciosas que não devem ficar restritas ao âmbito religioso, mas encontrar eco e aplicação na vida cotidiana. Reunido com cardeais, bispos, sacerdotes e seminaristas, o Papa Francisco fez uma vigorosa exortação. Não podemos ficar enclausurados em nossa casa, em nossa paróquia. Não se trata de simplesmente de abrir a porta para acolher, mas de sair pela porta fora para procurar e encontrar, conclamou o Santo Padre. Como já dissemos, a mensagem não é dirigida somente aos clérigos, também na política, e é preciso ir ao encontro das ruas, ouvir as pessoas e construir, juntos, um novo fazer político, um novo jeito de fazer. Restabelecer as bases dessa relação, mas não como algo imposto, de cima para baixo, encastelado dentro dos gabinetes. Esta é uma missão que está acima das siglas, passa distante de objetivos eleitoreiros, mas que deve ser encampada, abraçada por todos. Como PM de Bista, presidente de honra do meu partido em Santa Catarina, e sem falsa modéstia, com algumas décadas de militância, sinto-me no direito e, mais que isso, no dever de propor o meu partido ao PMDB, que sempre esteve à frente das lutas democráticas, a desfraldar esta bandeira, a caminhar pelo Brasil, não para discursar, para exibir soluções pré-definidas, mas para andar, ouvir, conversar, auscultar os desejos dessa nação tão grande e diversa. Eu diria até ao meu nobre presidente em exercício do partido, o senador Waldir Raup, que há pouco ainda ocupou esta tribuna. Eu diria que essa é a missão do PMDB e para ela estamos preparados. Vamos rodar o Brasil, senador Roberto Requião, ouvir a juventude, erigir bases sólidas e dar início a uma nova caminhada. Já temos, inclusive, a pessoa talhada para liderar essa cruzada. Nosso estimado amigo e companheiro, o legendário senador Pedro Simão, caro senador Roberto Requião, que preside essa sessão nesse momento. Não é momento de parar, eu diria ao Pedro. O Pedro que pensa até em dar uma parada. Eu acho que não é o momento do Pedro parar, de encostar o seu cajado. Há uma missão a ser cumprida para a qual sua trajetória de luta e se preparou. Assim como o apóstolo que foi pedra, também nosso Pedro deve partir dos seus pampas gaúchos, começar no Chuí e alcançar o Iapoque de Mozaílo Cavalcante, ouvindo a voz das ruas para edificar um novo tempo na maneira de fazer política em nosso país. Eu diria que isto, os companheiros concordam, eu diria que o Renan, que está tentando lutar por implantar novas maneiras aqui na casa, nosso presidente concorda com isso, eu diria que o nosso líder, Eunício, não tem por que discordar, eu diria que o presidente Sarney, que está se recuperando, por que não concordar? Porque nós não deleguemos ao nosso Pedro para sair pelo Brasil com o seu cajado, cruzando as fronteiras, andando por aí como missionário, até porque os próprios jovens, como viram o Papa João Francisco, o nosso sumo pontífice, porque não? E o Pedro tem jeito para isso, tem estrada para isso, tem estrada para ouvir, para satisfazer a juventude do Brasil, para implantar para tentar buscarmos, e não só o nosso Pedro, não só o nosso partido, diria, os partidos políticos, eu acho que é uma hora, há muito por realizar, tantas reformas e mudanças, a transformação, no entanto, deve ser mais profunda, sobretudo na maneira de exercer essa nobre missão de ser voz do próximo, ser legítimo representante. Essa refundação se constrói no diálogo aberto com a sociedade. Pedro tem as virtudes, as qualidades desse missionário, que mais do que pregar, vai ao encontro das pessoas. Volta a usar a sábia mensagem do sumo pontífice. Abro aspas. A cultura do encontro é a única que pode fazer uma pessoa, uma família, uma sociedade crescer. Fecho aspas. O caminho para ele resume-se em apenas uma palavra: diálogo, diálogo e diálogo. Pedro, toma teu cajado e com o nosso PMDB, com os nossos companheiros, conduz essa caravana, esse encontro com o Brasil, para fundar a política do amanhã, em consonância com os mais legítimos anseios dos brasileiros. Não pude deixar de trazer no reinício dessa caminhada, no segundo semestre do Congresso Nacional, do nosso Senado, para depois desses 10 ou 15 dias de meditação, nós, retomando essa caminhada, fazemos algumas ponderações nesse sentido.
Vossa Excelência, permite, senador Maldani.
Se a mesa me permitir, com muita honra. Agradeço de antemão. É com muita honra, senador Eduardo Suplicy.
Quero aqui...
Antes de mais nada, agradecendo o livro que Vossa Excelência me presenteou. Foi um deles condecorados também.
Compartilho com Vossa Excelência esta homenagem que faz ao querido senador Pedro Simão, que desde quando eu aqui cheguei em 1991, que desde 1991, quando aqui cheguei, aprendi a admirá-lo, a tê-lo como um conselheiro, uma pessoa que sempre pôde indicar os melhores caminhos. Então, que bom, Vossa Excelência, estar sugerindo que ele seja uma pessoa que percorra todo o Brasil para falar aos jovens, a exemplo do que fez o Papa Francisco. Certamente isso tem muito a ver com o querido senador Pedro Simão. Muitos brasileiros irão aprender com ele.
Muito obrigado e recolho com muita alegria, senador Eduardo Suplicy, as ponderações de Vossa Excelência. Eu acho que é um novo jeito de fazer. Eu acho que a juventude brasileira tem demonstrado isso pelo Brasil afora. Que é uma nova fórmula, que é uma nova ética, que é um novo jeito, que é um debate diferente, que é um debate não de vamos tentar encontrar caminhos para nós nos continuarmos no poder ou ter os arranjos daqui e de lá. Eu acho que nós temos que buscar uma nova maneira de fazer. E eu acho que, eu digo que dentro do nosso partido, eu acho que vale para todos nós, todos os partidos políticos, mas acho que o Pedro reúne com o seu jeito, a sua maneira, a sua franqueza, e por isso que eu digo que ele não pode parar. Eu acho que ele tinha que sair por aí liderando isso dentro do partido, os companheiros nossos, e assim os demais companheiros, os demais partidos, os colegas. Eu acho que a nova fórmula de nós buscarmos até para... Eu não sei o que vai vir aí daqui um pouco, essa reforma política, daqui um pouco não vai ter reeleição, daqui um pouco não vai ter coligação, e aí nós temos que buscar um novo jeito, sei lá. É com muita honra, professor, presidente em exercício da mesa, senador Roberto Requião, ao lado de Mozelo Cavalcante, possamos ouvir o mestre.
Senador Maldani, eu espero que o seu discurso, e já de outros, próprio senador Suplicy, sobre a presença aqui do Papa Francisco, que ele inspire muitos, muitos, muitos outros. Eu mesmo quero fazer uma, estou analisando tudo que ele falou aqui, entrevistas que deu, discursos que fez, porque nós não podemos perder essa oportunidade na história. A sensação que eu tive ao ver a circulação do Papa é de que estamos vivendo para a América Latina aquilo que João Paulo II fez para o leste europeu. A diferença é que lá era pela liberdade. Aqui nós temos a democracia. Mas aqui, senador Mozarildo, é pela simplicidade, como o senhor disse. É pela ética, não só no comportamento, mas também nas prioridades, que nós nem vemos a falta de ética nas prioridades. A presença aqui do Francisco pode, sim, ter um impacto na América Latina e a partir do Brasil, como teve a visita de João Paulo II à Polônia, depois da sua eleição como Papa, e que, graças ao clima que já existia, não foi ele que fez, mas o clima, deu aquele salto que levou à queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, democracia em todos os países. Aqui não seria o caso da democracia, mas seria, como o senhor disse, da simplicidade, da ética no comportamento, da ética nas prioridades. Lamentavelmente, porém, eu vejo que não viram bem aqui. Quando eu li a entrevista, senador Mozarildo, mais uma vez falo, senhor, quando eu li a entrevista da presidenta Dilma no jornal de domingo, a Folha de São Paulo, a sensação que eu tive é de que a presidenta Dilma não viu a passagem aqui do Papa. Uma entrevista de arrogância, em que responde às ruas dizendo que não vai mudar nada, que está tudo ótimo. Eu creio que foi uma pena. A sensação que eu tive é de que a presidenta Dilma não viu a mensagem do Papa e nem ouviu a mensagem dos jovens nas ruas. Ela falou como se tudo tivesse no primeiro dia de seu governo, com o prestígio em alta e todo mundo acreditando que ela ia fazer o que se esperava. Eu espero que ela leia o que o Papa Francisco disse no Brasil e que desperte para o que a juventude está dizendo na rua.
Agradeço imensamente, senador Cristóvão Buarque, e eu diria marcou profundamente mesmo. A cruzada da América Latina, conforme a Vossa Excelência cita, foi que nem João Paulo II no leste europeu. E para nós, da América do Sul, a primeira vez de termos um sumo pontífice, e ele veio de uma maneira que calou profundamente. A maneira de ele colocar com franqueza, o jeito dele de não tergiversar, de falar sobre nós todos e a ele, nós temos que sair, não ficarmos enclausurados. Nós temos que conversar com a sociedade, e não só a minha igreja, não só a nossa, a de todos, todas as religiões. Vamos conversar para encontrar os caminhos melhores. Então, eu acho que é um alerta, diplomaticamente ele tem dito isso, para que nós não fiquemos tratando de como é que vamos nos manter no poder. Vamos cuidar aquilo que é o que é a saúde no momento. A saúde quer resolver isso, quer resolver a segurança, quer resolver essas questões profundas, a educação. Tá? E é por isso que eu acho que nós temos que sair por aí afora. Porque quer queiramos ou não, agora em 60 dias já há comissões tratando de reforma política, não sabemos como é que fica no ano que vem. Vai ter reeleição? Não sei se vai ter. Vai ter 5 anos de mandato? Tudo pode acontecer até outubro. Vai ter coligações? Não vai ter. Quer dizer, eu acho que esse é o momento de uma cruzada nacional, não só do nosso partido. E aqui eu reafirmo, eu acho que o Pedro tem jeito para isso, para andar, pela sua história, por ser uma pedra também, uma rocha que o nosso partido tem se estribado muitos anos em cima disso. E assim eu diria todos os partidos, todos nós caminharmos por aí Brasil afora, buscando ouvir mais de perto a nossa comunidade, a nossa sociedade. Agradeço demais, senador Requião, senador Mozarico Cavalcante, a tolerância em que eu pudesse expor esses pensamentos no reinício da abertura do Congresso Nacional.